essa casa, por todos aqueles que o Senhor tem preservado, cuidado, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, pelas famílias que se conectaram, por cada uma das pessoas que estão aqui nesse lugar, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha mover de forma sobrenatural, que o Senhor abençoe essas finanças, que o Senhor abençoe, ó Pai, cada um daqueles que participaram, que o Senhor dê graça aos que administram, que eles possam ser realmente sábios, ó Pai, inteligentes, que tudo seja usado para que vidas sejam salvas, igrejas abertas, ampliadas, pastores e missionários enviados, sustentados, e o Teu reino se faça conhecido na terra em nome de Jesus, e quem concorda diz, glória a Deus, glória a Deus. Vamos sentar, amados. Quem está feliz? Glória a Deus. Vou tentar ser breve, tá? Porque eu mesmo confesso, uma das coisas que eu gosto muito de calor, mas muito assim, baixa a minha pressão, começa, então vou tentar ser bem rápido assim, na ministração, uma ministração bem prática em nome de Jesus, mas que vai falar de Jesus, vai falar para a sua vida. Eu estou numa série de ministrações, falando sobre pregar o Evangelho, falando sobre discipular, amém, amados? E hoje eu ando por uma sequência meio conectado com o discipular, para falar de gerações, e eu vou usar algumas coisas que o Senhor falou comigo na nossa conferência profética em setembro, que estão no meu coração, e compartilhar algumas coisas que a Bíblia nos orienta, quanto ao modo como nos relacionamos, amém, amados? Então vamos lá, estenda a mão para cá, você que está acompanhando a filmagem, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra também, poderosamente, em nome de Jesus. Vai trocar aí? Vai lá, Diegão. Boa, Evandro. Estenda a mão para cá, vamos orar? Pai, quero me colocar diante do Teu altar, para que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer. Usa essa palavra para falar a cada vida, a cada coração, que ela tenha uma utilidade não só no nosso ambiente aqui, ó Pai, mas nas nossas casas, no nosso trabalho. O Senhor traga aquilo que é importante, que tudo que for ministrado chegue aos corações, para que eles se tornem solos férteis para receber e multiplicar essa palavra, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Vou falar sobre gerações. Deus é um Deus geracional. Passa lá, por favor, vamos ler o texto comigo. O texto diz assim: quando Deus lembra do povo do Egito, praticamente 450 anos depois de Abraão ali, ele fala com Moisés a respeito disso, ó, ouvindo Deus. Meu Deus do céu, o calor não te impede de ler? Amado, você está com calor, e eu que inventei de vir com essa roupa aqui hoje. A pastora falou para mim: você vai com essa roupa aí na igreja? Você vai? Eu ganhei essa roupa aqui do pastor da Índia. Isso que é um modelo meio, eu estou meio moreno assim, eu estou quase indiano aqui. Né? Mas é quente isso aqui deveria ter usado no inverno. É grossa aqui, mas eu gostei do estilo, então obrigado, pastor. Thank you, Pastor Joseph. Love you, I love the gift I received. Na verdade, o presente não foi para mim, ele deu ponto, o pastor não serviu. Que só tem roupa pequena lá na Índia, que era o pastor que era de Nova York, e o pastor falou: Joseph, não serviu em mim, posso dar para o Fabinho? Claro, pode dar, sure, né? E me deu, então recebi, mas estou aqui, tá bom, tá ótimo. Tem nada a ver com a história, mas vamos lá, vamos dar sequência. Tá calor, né, amados? Vai, me ajude que eu vou ser breve. Então olha para quem está do seu lado e fala: no calor, a gente também sabe ler. Eu e a pastora tivemos lá, porque vocês enviaram a gente para lá. Eu fui lá para a região do Sinai, lá é quente, irmão. Para subir o Sinai, você é obrigado a subir à noite, porque você não aguenta o calor, né, pastora? Não aguenta o calor para subir, só pedra e coisa. Imagine que Moisés, antes de entrar lá no, na Terra Prometida, abriu a lei e começou a ler para todo mundo o dia inteiro no sol. Então olha para quem está do seu lado e fala: você está bem, meu irmão? Já imaginou escutar assim, né? Só no gogó, toda a lei ainda falado. Ok, vamos lá. Ouvindo Deus, o seu, lembrou-se, com quem? Deus é um Deus geracional. Ele faz algo, ele não está pensando só naquilo que ele está fazendo, ele está pensando na sequência que aquilo vai ter. Ele está pensando em todas as coisas que o Senhor vai fazer. Amém, amados? Quando ele faz algo com alguém, ele move alguém, se você absorver bem aquelas experiências, se você entender daquilo com sabedoria, você em nome de Jesus vai transformar as gerações. Às vezes o efeito não é diretamente em você, mas pode ser para outros. Hoje é aniversário do meu pai. Né, que é o meu herói. Meu pai não está aqui, mas ele assiste culto lá na internet. Pai, eu te amo, você é o meu herói, graças a Deus, né? Fala para meus filhos, que fala: eu sou um ninja, vocês são ninja, e o Di-chan, que é o Didi, ele era um ninja, por isso que vocês são assim, né? Mas eu quero contar do meu pai uma coisa rápida, posso ou não? O meu pai, queridos, ele não ia muito bem na escola, ele conta da época dele que era, né, o primário e o ginásio, para quem é mais velho deve lembrar disso, né, ou já ouviu falar pelo menos, e o meu, mas ele tem diversos méritos, meu pai, acho que só na terceira série ele já se formou, que ele fez 4 anos, né, então teve uma graduação só na terceira série. Mas uma das coisas que a gente escutava e ouvia muito meu pai falar, naquela época os professores batiam nos alunos. Bons tempos. Que eu sou professor também, agora a gente só tem a vontade. Né? Mas não pode fazer. Tô brincando, tá amarrado. Tá gravando? Amém. Mas, o que mais me espanta é que o meu pai conta que teve um bom período, não sei quanto tempo, quantos dias foram, que ele faltava aula. Só que, querido, uma criança de 9, 10 anos faltar aula, eu não acho estranho lá no sítio, naquela época. Só qual que é a questão? Meu pai ficava escondido atrás do armário da casa dele. Então você imagina você ficar 4 horas atrás de um armário? Então eu não imagino como é que era a professora. Não é verdade? Que matar aula, tudo bem, agora ficar parado atrás de um armário. Aí meu pai ficava, por que você está falando isso, pastor? Embora ele não teve experiências exitosas nessa área e nessas questões, embora ele fez técnico em contabilidade, eu vi meu pai se formar com 50 anos depois, no ensino superior. Todos os filhos estudaram, sempre teve incentivo para o estudo, sempre teve investimento no máximo que eles podiam para que estudasse. Amém, amados? Nunca pude estudar na escola, mas se conseguia pagar um inglês igual ele pagou, era um por vez de cada um dos filhos, pagava, eu fiz, depois meu irmão fez e assim por diante, mas tinha aquele esforço. Por que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo porque Deus, quando ele olha para esse cenário, ele não pensa em você, pensa de forma geracional. Amém, amados? Porque meu pai teve uma certa experiência, minha mãe também, estudou a família inteira junta, era outros tempos, né? Então mudavam de cidade em cidade para estudar. Então ela que era, sei lá, a filha sétima, sei lá que número que ela é, da minha avó teve 10, mas ela lá para baixo estudou com meus tios que eram tipo 10 anos mais velho que ela, todo mundo junto. Mas aquelas experiências frustrantes não alteraram em nada o que Deus tinha que fazer, pela postura, por como eles receberam as experiências. Posso ouvir um amém, amados? Então o que Deus está fazendo na sua vida não vai impactar só você, vai impactar as próximas gerações. Dos meus irmãos e eu, todo mundo estudou, todo mundo é formado, todo mundo tem formação em outra língua, suficiência, todas as coisas. Eu digo porque Deus, quando Ele está pensando nisso, meus filhos, em nome de Jesus, não serão diferentes. Amém, amados? E assim por diante. Deus quer fazer algo na sua vida, mas Ele não quer impactar só você, Ele quer que você abra um caminho para os demais. Deus é um Deus de geração, Deus é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, glória a Deus, passa lá, vai, vou tentar ser rápido, tentando organizar tudo aqui, vai. Próximo, ok. O avivamento, ou quando Deus move, ou numa igreja, todos devem participar. Quando Joel profetiza um texto que é o mesmo que é falado novamente pelo apóstolo Pedro, que cita esse texto também novamente, ele fala desse texto aí, lê comigo, ô Joel, vai, profeta Joel. Acontecerá que... E até sobre os derramarei do meu. Então, ótimo. Deixa eu explicar algo aqui, rapidamente. Quando há um mover de Deus presente, todos participam. Por incrível que pareça, até no ministério de Jesus tinha criança. Tinha criança que às vezes tinha um processo. Amém, amados? Por que você está falando isso, pastor? O padrão de Deus para a organização das coisas é muito diferente do nosso. Enquanto no nosso a gente desconecta das gerações, a gente se separa das pessoas, do padrão de Deus as gerações andam juntas. Aqui a Bíblia começa a falar de um padrão que não é normal para nenhum de nós. Como é que ele começa falando? Derramarei o meu Espírito sobre toda... E os vossos filhos e as vossas filhas farão o quê? Você sabe que no Antigo Testamento o ofício do profeta era um dos ofícios mais bem requisitados de todos. Porque o profeta, ele na maioria das vezes tinha a função sacerdotal, então ele podia interceder pelo povo, ele dava uma palavra pelo povo, se pagava profeta para fazer as coisas. Você vai olhar a história do Antigo Testamento, eram poucas pessoas que tinham isso. Então Joel, quando ele profetiza, ele começa a falar, as crianças vão ter uma função importante. Profetas são 3 palavras no hebraico, eu já ensinei isso, é escutar de Deus, ouvir de Deus ou perceber o que Deus está fazendo. Então ele está falando que as crianças vão perceber as coisas. Quem é pai ou mãe aqui? Quem é pai ou mãe já foi ministrado pelos seus filhos? Claro que sim, só dele nascer, só dele estar ali, já ministra, é ou não é verdade? Esses dias eu todo orgulhoso, fui lá na sei lá como é que chama lá na escola, o que que era, amor? Parecer dos alunos, que chama isso agora, né? Antes era entrega de boletim no meu tempo, parecer do meu filho. Aí a professora do meu filho, que é amiga nossa, uma benção, prof, beijo pra prof, né? Ela falou, pastor, seu filho Isaac, mais velho, fez aqui, eu perguntei, era para fazer um desenho do lugar que mais gosta de ir. O que, que ele desenhou? A igreja. Que desenho bonito, cinza assim, né? Bem barracão assim, negócio cinza, escrito bola de neve em branco, tal. Eu falei, uau, que bênção, né? Aí ela falou assim, aí eu toda feliz que ele falou que era a igreja, eu perguntei para ele, por que, que a igreja é o lugar que você mais gosta de Isaac? Ele, porque tem uma quadra de futebol. Estava voltando esses dias para casa, meu filho falou, por que, que não tem culto todo dia, pai? Falei, filho, porque a gente já tem bastante culto, tem dois na quinta, temos três no domingo, mais sábado e mais um monte de coisa, não sei se o pessoal ia aguentar ter tanto culto, mas tem gente para salvar. Mas eu já percebendo, bem conheço seu coração. Eu sei o que você quer fazer lá. Não é? Porque a maioria que tem filho, não é assim que fala, não. Ó, aqui é a igreja, tem culto hoje. Alguém dos filhos fala isso ou não? Né? Passa na frente, é claro, eles querem ficar com os amigos, outras coisas, não importa, não é essa a questão. O que eu estou querendo ressaltar é que, pelo menos a igreja é um ambiente de alegria para eles. É um ambiente que eles gostam de estar. Quem pode dizer amém? E muitas vezes os filhos são usados para falar coisas conosco. Quem já, seu filho já foi usado para falar uma coisa que você falou, meu Deus do céu? Sim ou não? Vou contar um testemunho para ficar gravado aqui, que eu não sei se eu já falei. Quando eu recebi uma palavra de um profeta bem maduro, ó, coisa interessante, que eu iria trabalhar com futebol, eu já trabalhava com vôlei fazia uns 12 anos, talvez, 10, mais, então estou ficando velho mesmo. Mas ele falou, você vai trabalhar com futebol, você vai trabalhar num time assim, o uniforme é assim. Quando veio uma ligação para eu trabalhar num time que era esse, o uniforme é esse, só que eu não sabia, porque eu não tinha visto na internet, porque eu não estava por dentro do esporte, eu estava orando no meu quarto, falando com Deus, escrevendo no computador, o livro A Formação do Líder ainda eu estava escrevendo, me lembro, eu falei, Deus, eu e o Espírito falando, alguém já conversou com Deus assim ou não? Eu conversando com Deus ali, eu e o Senhor conversando e eu escrevendo, falei, Senhor, 10 anos atrás, eu ia para São Paulo toda semana, o Senhor sabe o que me custou isso, custou minha saúde, foi cansativo, era uma aventura, isso que naquela época ainda eu ia de avião, era, né, porque as passagens foi um período bom, passagem, época que passagem, você comprava passagem aérea a R$69,90, quando saiu a Gol, então, nossa, e era só aula, né, só o dia, eu ia de ônibus, voltava de avião, sempre bem, tranquilo, aí eu falei, Deus, eu agora tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu estou 10 anos mais velho, eu não sei se eu aguento ficar indo para São Paulo toda semana. Se o Senhor quiser, então o Senhor me mostra. Me dê um sinal. Não estou provando a Deus. Estou perguntando para Deus. Amém, mano? Não foi algo que Ele me falou, vai. Vocês estão aqui comigo, amados? Eu falei, então o senhor quer, me dê um sinal. Meu filho que nunca tinha me visto jogar bola, tinha 2 anos, dormindo, falou, gol, gol, gol. Eu falei, ai, ai, ai. Se não for um sinal, eu podia até ignorar, falar, não é um sinal, porque ele não entende futebol, mas daí eu tenho que pensar, eu falo inglês, gol, 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 é vá, vá, vá. Estou falando, não tem jeito. Não tem jeito. As crianças profetizam. Amém, amados? É um tempo. Fala de um outro cenário aqui, ó. Os vossos velhos o quê? Sonharão a maioria das pessoas quando vai ficando no telhado branco, ou vai caindo as telhas do telhado, gravidade vai pesando o corpo inteiro. Eu quero um pêssego, já está mais uma uva passa hoje. A maioria quer que o mundo acabe em barranco para se encostar. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que os mais velhos continuarão sonhando. Ó. Amém, amados? Estava traduzindo o profeta Kevin, 73 anos, irmão. Prega culto de 4 horas, 5 horas. Ele pregou lá um culto, eu fiquei com ele umas 2 horas e meia, né, pastora? Depois ele ficou, aí ele falou, eu vou acabar uma, no máximo 11 e meia. Eu saí de lá, era 10h20, né, pastor? Eu falei, te conheço, Kevin. Liguei pro pastor, que horas acabou o culto? 2 horas da manhã. Começou às 8. Mas aí, quando eu estava traduzindo ele, não sei se foi lá ou na barca, né, amor? Não lembro direito, mas o pastor vai lembrar, ele falou assim, ó. Eu quero morrer pregando. Eu quero um dia estar aqui pregando, eu quero no altar cair duro e morrer. Eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, tomara que não seja aqui no Brasil. Vai dar um trabalho isso aí, vai dar que aconteça isso lá nos Estados Unidos, lá, para não dar confusão para nós, para explicar isso aí, que eu não esteja traduzindo na hora, né? Para ter que continuar a mensagem. Falando, brincando as coisas, mas o que eu estou dizendo? Alguém que já vive com Jesus há 50 anos, que viaja, às vezes 10, 12, 15 horas para fazer uma pregação de, ok, a dele é de 4 horas, Mas estou conseguindo fazer entender, sim ou não, amados? Com 73 anos, ainda sonhando com o que vai fazer. Quem pode dizer amém? Chacoalha aí quem está do seu lado, fala, um dia você vai ficar velho. Fala, você ainda não está, né? Mas continue sonhando. Amém, amados? Continue sonhos, visão, as coisas que Deus... E os jovens, visão. Por que eu estou falando isso? A maioria das coisas, quem é jovem aqui? Jovem, eu sempre não falo adolescente. Então, jovem, quem tem mais de 12 anos? Quem tem mais de 12? Ok, até perto da hora que casa, né? Até, enquanto não é casado, a gente ainda chama de jovem, mas tem um já ficando um jovem... Né, um jovem é... Um jovem de outra estação. Mas, o que geralmente, vocês têm uma ideia, vocês pensam em fazer alguma coisa, geralmente a gente não leva em consideração, é ou não é verdade? Essa ideia é louca, isso aí não vai dar certo, isso aí não é assim, as coisas são, o mundo não é assim. A Bíblia fala que quando tem avivamento, os jovens têm visão. Os jovens veem as coisas. Pensa no apóstolo Rina, que começou uma igreja com 26, 27 anos, há 26 anos atrás, amados. Hoje tem 51, vocês estão aqui comigo, amados? Né? Tinha 20 e poucos, começa uma igreja só com jovem. E todo mundo falou, isso aí não vai dar, hein? Nada, isso aí não vai acontecer. Um monte de gente que hoje prega na conferência profética já pediu perdão, porque reclamava, falava que não era nada, que isso não era coisa de Deus. Hoje, 26 anos depois, mais de 600 igrejas abertas. Milhares de pessoas salvas. Não é uma bênção, amados? Em diversos países do mundo. Olha o que Deus faz. Olha para quem está do seu lado e fala, continua sonhando. Olha para outra pessoa e fala, tenha visão, irmão. E olha para o outro e fala, profetiza. Paulo fala dos dons que a gente pode pedir, o melhor que a gente pode pedir é que nós possamos profetizar, falar das coisas de Deus, declarar a vontade de Deus, falar das coisas de Deus sobre as nossas próprias vidas. A gente não reclama da nossa vida, a gente profetiza. Amém, amados? A gente traz à existência aquilo que não existe. Do nada Deus fez tudo. Comecei algum ano com uma ministração dessa. Vai, próximo. Meu Deus, 6 horas, vou acelerar, vai. Ótimo. Vou dar uma instrução prática de como a gente se comporta na igreja nesse padrão. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Vou ser bem rápido. Vou falar com os homens mais velhos aqui agora. Né? Aqui Paulo trata ali até como idosos. Paulo manda uma carta para Tito, que ele também fala, verdadeiro filho. Ou seja, tenha cuidado com Tito, que ele começa a instruir algumas coisas. E olha lá, vamos lá. Quanto aos homens. Então é como nós nos portamos dentro da igreja, mas a gente pode aplicar por todos os ambientes. No ambiente cristão, vai lá. Quanto aos homens. Que sejam... Ok, homens mais velhos, primeira coisa que eu quero falar para vocês, quanto aos homens idosos, que sejam, temperantes, não é quem tempera bem uma carne, nem um negócio disso não, quem temperante é quem tem domínio próprio, deixa eu trazer para o nosso linguajar de homem, mais velhos, não sejam chatos, irmão, não sejam ranzins, irmão, não reclame de tudo, amém, chacoalhe algum homem aí que esteja do seu lado. Fala, um dia você vai envelhecer. Né? Fala, larga a mão de ser chato, irmão. Amém. Amém. Aí ele fala, respeitáveis. Posso falar rápido essas coisas? Que eu fui estudar ontem o original de todas elas do grego, mas eu não quis ir além para não estender o culto. Mas irmão, tem irmão que vai envelhecendo, o cara vai ficando desleixado. Vai ficando, perde o respeito, pelo amor de Deus, irmão. Chacoalha quem está do seu lado e fala, não seja assim, irmão. Olha para outra pessoa e fala assim, nem é velho ainda. É? Amém? Respeitáveis, sensatos, depois eu falo, porque a mesma do homem velho, ela fala depois para a mulher, mas ok. Sadios na fé, sadios na. Fala de, no original de ter o mesmo vigor de fé. E daí ele fala o que no final? No amor e na. Aí do original do grego é de manter as mesmas coisas desde o princípio. Sabe o que acontece quando os irmãos começam a ficar mais velhos, irmãos? Ah, mas eu não preciso escutar a palavra do pastor, eu já conheço esse tema. Eu não preciso ir na igreja todo dia, eu já fui bastante. Eu já sei isso aí que ele vai falar. Isso aí eu não sei o quê, isso aí eu não sei. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, não seja assim, irmão. Amém, homens. A maioria das pessoas que eu vejo, que é velhinho, homens, e que todo mundo gosta de ficar perto, são geralmente as pessoas que sempre estão sentadas para aprender. Me lembro de uma conferência profética anos atrás, eu sempre sou rigoroso com conferência, a pastora sabe, tento não faltar nenhuma sessão, eu só falto se eu tenho que buscar alguém no aeroporto, tento voltar, diversas vezes eu peço para, se eu estou acompanhando alguém, eu falo, você pode ficar à tarde no hotel que eu preciso assistir a conferência? Mas eu me lembro uma vez do Dan Duque, a conferência acabou umas 4 da manhã, eu acho, 10 horas da manhã tinha culto. Eu estava lá, mas eu me lembro que nosso grupo de pastores, um dos pastores tirou uma foto do Dan Duque e falou, não estou vendo um monte de gente aqui, que beleza, o Dan Duque com 72 anos, sei lá, 71 anos, está aqui ó, sentado 10 horas da manhã, sentado assistindo o culto. Mas ele é uma pessoa, tem 80 anos, todo lugar que eu vou, todo mundo quer almoçar com ele, jantar com ele, ficar com ele, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Olha para quem está sentado e fala, seja constante, irmão. Né? Ele fala, tem certas coisas que eu não abro mão, estou sempre em jejum, oração, me dedico a estudar a palavra, tenho meus momentos de adoração, que nós possamos levantar uma geração de pessoas mais velhas e constantes. Posso falar uma coisa sobre isso que eu lembrei agora? Estava numa reunião de pastores lá da MFI, sentado, não vou falar com quem era pastora, mas uma pastora muito conhecida no Brasil, uma benção. E ela compartilhou comigo, falando do Dan, que eu lembrei agora aqui, pastora. Ela falou assim, pastor, eu estava andando, que ela e o marido ministram muito fora no Brasil, ela falou, eu encontrei um monte de pessoas mais velhas e todo mundo reclamando da vida. Ministro. E ela falou, me lembro que ela falou assim, ela falou, e eu orei a Deus, eu falei, meu Deus. Ela devia estar ali perto dos 40 quando isso aconteceu. Ela falou, eu gostaria que o Senhor me mostrasse quem são as pessoas que já têm uma caminhada, já estão bem e ainda têm vigor, alegria. Aí o Dan Duque apareceu lá na igreja dela. E ela viu ele dançando com 72, 73 anos, fazendo um monte de coisa. Vamos trocar. Obrigado. E ela viu ele fazendo um monte de coisa. E ela perguntou para ele. Ela viu a alegria dele. Amém, amados? E ela perguntou, Dan, o que você faz? Ela estava contando para mim, não vou falar algumas coisas que eram particulares, mas assim, geral do momento de mesa ali de conversa, ela falou, eu fiquei impressionado que ele me falou, ele ainda adora todos os dias, ele dá algo para alguém todos os dias, ele mantém as mesmas coisas que ele fazia desde quando ele se converteu. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer amém? E ele nem sabe, eu nem falei para ele dessa conversa, eu vou falar depois, mas impacta uma pessoa que impacta muita gente hoje. Uma conversa. Uma postura constante. O Senhor levante os que vão ser constantes aqui em nome de Jesus. Amém, amados? Fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas em nome de Jesus, né? Ok, vai. Quanto às mulheres idosas, ou as mulheres mais velhas, semelhantemente que sejam. Sérias em seu proceder. O que mais? Não entendi. Não entendi. Ai, mas essa menina, ai, mas no meu tempo não era assim, mas por que você está fazendo desse jeito? Ai, mas não era assim que faz, mas você viu o que fulana está fazendo? Mas você viu que o jeito que não sei o que é outro? Ai, meu Deus do céu, mas é sempre assim, a mesma coisa? Amém.
Amém.
Silêncio no ambiente. Alguns que estão lembrando de alguns que não podem olhar para o lado. Tudo bem. Mulheres! Amém, mulheres! Sem ficar falando mal, sem ficar caluniando, sem ficar achando defeito. Aí ele fala, ó, não escravizadas a muito vinho. Obviamente, todo suco virava vinho, porque não tinha geladeira. Amém, amados? Então cuidado, deixou o suco lá muito, não bebe não, que o teor alcoólico aumenta, ele fermenta. Sejam mestras do. Sejam mestras do. Sejam mestras do. Parece que a gente vai envelhecendo, a gente só vai vendo as coisas ruins, irmão. Só falando de desgraça, de... não sei se já reparou isso, não. As conversas é tudo de morte, de parece que tá, né, só lê a, não vou falar o nome do jornal, mas parece que é só isso. Amém, vai, a fim de... O que ele fala para as mulheres que já são mais velhas, que talvez já tenham filhos e netos. Ele começa a falar, mulheres, o esforço de vocês tem que ser com a próxima geração. Instrui as mais novas, posso ouvir um amém, amados? Instrui as mais novas, instrui, não é reclama, não é reclama, instrui, seja um bom exemplo para que elas possam olhar para vocês e falar, uau, quero ser igual ela, é o meu modelo, é assim que eu quero ser quando eu ficar mais velho, glórias a Deus, vai, vamos passar para as jovens, tem que acelerar, 6:09 já, vai, vamos lá, a fim de instruir as jovens recém-casadas a
Pausa. Naquele tempo o amor não era movido pelo coração. No sentido do quê? Amar de verdade é uma escolha. Amar de verdade é uma escolha. Eu escolhi amar a pastora. Todos os dias da sua vida você estava apaixonado por ela, feliz por ela, com a emoção que ela é o tudo de bom para você? Confesso. Muitas vezes, sim. Mas isso não muda uma decisão que eu tomei. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Minha escolha de amar. Então aqui ela está falando que isso é algo ensinado. Quem pode dizer glória a Deus? Irmãos, ainda mais naquela época, todo mundo meio igual, a mesma etnia, ninguém diferenciava muito, meu Deus. Mudava um pouquinho a cor, todo mundo era magrelo. Andava no deserto, cara queimada. Então não adianta reclamar, ah, mas ele não sei o quê. Calma, não vai mudar, minha filha. Melhor você aguentar isso do que você morrer. Senão você vai se estressar. Posso ouvir um amém, amados? A gente aprende, e aqui eu quero falar por quê? Mulheres mais jovens, aprendam! Nenhum amém. Mulheres mais jovens, aprendam! Amém, amados? O que é isso que ela fala aí, ó? Né? A seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. O que, que ele está preocupado? Ele está preocupado com o cenário seguinte: eu vou olhar uma família cristã e é uma bagunça. E aí fala que é crente, e os outros que são descrentes, que sabem pelo menos se tratar com respeito, ou pelo menos diante dos outros se portar de uma determinada forma educada, e os crentes fazendo isso. Chacoalha quem está do lado e fala, ai, ai, ai. Amém, amados? Não faça isso. Não faça isso, mulher. É claro, ó, deixa eu falar aqui, sejam boas donas de casa. Todo mundo trabalhava em casa, até o marido ali, só que o marido trabalhava no campo, mas era no terreno deles, nas coisas deles. Amém, amados? Mas a mulher, com certeza, a responsabilidade de amamentar os filhos, de fazer as coisas, de cuidar até uma certa idade, depois de outros cenários, e aumentando os padrões. Mas ele fala aqui, e ser submissa ao marido é uma questão bíblica, do cuidado que se tinha que ter. Submissão naquele tempo é uma missão conjunta. Você já sabe o que significa mãe, já instrui, a autoridade é a mesma. Quem pode dizer amém? Amém, mas não tem nada. Não tem nada mais libertador para a mulher do que a Bíblia. Nada, o resto tudo é balela. Amém? Nada. Nada mesmo, graças a Deus. Como é bom ver algumas coisas lá em Israel. Posso contar uma coisa de Israel ou não? Claro que o homem sempre protege a mulher, é um padrão das coisas, mas lá em Israel, mulher serve 2 anos no serviço militar. Anda de fuzil. Homem também. Homem serve 3, né? Mas o que eu estou dizendo é, todo mundo sabe se defender, todo mundo tem liberdade, quem pode dizer amém? Todo mundo aprende as coisas, todo mundo em um momento da vida passa por uma posição de autoridade. Não é legal isso, sim ou não? Vira uma autoridade, ajuda, todo, é um exército, ok. Homens, vamos lá, jovens. Ótimo. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para quem? Eu gosto da instrução para os homens. Homens, jovens, negócio para vocês, ó, tem que ser exortado. O que, que Paulo está instruindo para o Tito, ó? Os homens, corrija os caras, para que eles tenham critério. Amém, homens? Amém, homens? Jovens aí, falam amém. Amém, homens? Tem que ser corrigido, irmão. Senão vai dar ruim. Não vá pela tua cabeça, não vá pelas coisas. Há muitos caminhos que parecem para o homem caminho de bem, mas leva ao caminho de morte. Está falando, instrui os caras. Ajuda, olha lá. Para quem? Eu gosto do jeito como Paulo fala para homem. Para quem? Sejam em todas as coisas. Ok, vai. Torna-te. Aí ele falando para ele, torna-te pessoalmente. Padrão de boas obras. No ensino mostra. Irreverência. Pausa para os homens jovens, porque ele também era jovem. Linguagem sadia e irrepreensível. Tem irmão, amado, que se você for ver ele assistir o futebol do Fazenda aqui, você nem lembra que ele é da igreja. Não, mas aqui é o futebol, falando da mãe do juiz, cantando os hinos, xingando não sei quem, olha para quem está saindo e fala, que isso, irmão? Amém, jovens? O linguajar lá na escola de vocês não é o mesmo, não precisa ser linguajar crenteza, paz, irmão, oi, vaso. Nem eu quase falo isso, eu falo a paz quando eu estou em outro lugar, quando é nos nossos aqui eu falo, e aí? Né, para as crianças eu falo ainda, qual é? né? Ok, não estou falando, mas é bom saudar com a pasta, né? A Bíblia orienta. Mas ter um linguajar lá no trabalho não é um linguajar. Amém. Não vou me alongar nisso, você já entendeu o que eu quis dizer, você já lembrou aquelas coisas que você fica falando, você não devia estar falando nem escrevendo, só porque você está no meio de outras pessoas para querer se aparecer. Chacoalha quem está do seu lado e fala, seja homem, irmão. Né? Tenha postura. Que eu não vou falar aqui, mas um dia no particular a pastora sabe, pelo menos isso eu posso testemunhar. Não me intimido com esse tipo de coisa, minha postura, ponto final. Convicto naquilo que crê. Nós somos homens, temos que ser assim. Aí ele segue lá, ó, irrepreensível para que o... Para que, ó, todo momento que você passa vergonha por amor de Cristo, por causa da sua postura lá fora, pelas coisas que você não fala e pelas coisas que você não faz, você passa vergonha, mas quem está sendo envergonhado é o diabo. Todas as vezes que você entra na onda dos caras que você faz as coisas, você não deixa o diabo feliz, porque o diabo nunca é feliz. Ele é depressivo, ele é derrotado, ele não tem felicidade, mas você dá poder para ele atuar na sua vida. Você não quer isso em nome de Jesus. Aí ele segue falando para o jovem homem, seja envergonhado, não tendo. Não tendo o quê? Indignidade o quê? Nenhuma. Eu gosto que para homem é tudo, sempre, nenhuma. Homem é sacerdote. Homem é sacerdote. Homem é sacerdote. Amém, amados? Sacerdote. Ok. No de mulheres eu não falei que fala para as mulheres serem sensatas também. Eu falei isso hoje de manhã para não falar também no quanto está gravando aqui. Mulher jovem, geralmente todas as mulheres, não é jovem não. Mulher é sempre levada pela emoção. Então, eu amo tanto mulher que eu tenho uma só para mim. Tenho a graça de ser o melhor amigo da minha esposa também. Mas às vezes a gente faz um combinado. Olha a cara que ela está me olhando. Sensata, amor, seja sensata. Aí ela chega lá na situação, ela, ai, mais isso, mais aquilo, mas os outros vão ficar. Qual é o combinado? Fica com o combinado. Amém, jovens. Jovens mulheres. Amém, jovens mulheres. Que as jovens mulheres, as mulheres mais velhas, naquela época que era casada, nem tinha ciclo menstrual, irmão, só ficava tendo filho. Então nem passava os problemas hormonais, mas as jovens passavam. Cada 28 dias tinha ali uns períodos de perigo. Então ele está falando, sejam sensatas, como fala para os homens mais velhos, não fica agindo para a emoção, não fica sendo ríspido. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Isso aí não é da minha mulher, é de todas. Você deixa um negócio assim, parece que olha, mas ele vai sentir mal, que se sinta. Não é isso que a gente combinou. Eu não vou falar a situação aqui, mas esse dia a pastora estava assim comigo, mandando mensagem. Eu já falei, não. Ai, mas é que, não, mas é que, combinado não sai caro. Dá um sorriso para a mulher e fala, sensatez, né? Toca no ombro dela enquanto o pastor está pedindo, que se você fizer isso em outro momento, você pode ver Jesus mais cedo. Então, toca no ombro dela e fala, escuta o pastor, amor, amém, amados? Vai. Próximo, vamos lá, estou quase acabando. Ele fala de todas as instruções e o próprio Paulo se coloca como servo de Cristo Jesus. Quando ele instrui a servos, naquela época, qual que era a função do servo? Era alguém que não era judeu, estava morando na casa provavelmente, ou podia ser judeu por um período de tempo, mas a maioria não era. E ele fala assim, aos servos, aí ele começa a colocar algumas instruções para os servos. Vê que Joel já profetiza que os servos também serão cheios. Amém, amados? Mas Paulo, quando ele fala dos servos, o que, que era a responsabilidade do Senhor, quem era judeu? Se uma das jovens aqui fosse minha serva, na minha casa, porque não era da nossa etnia, eu teria que dar casa, comida, roupa lavada, moradia, vestimenta, que era caro, né? Igual hoje vai no shopping, amém, amados? Tinha que dar um marido, se casasse, cuidar dos filhos delas, responsável por tudo. Então, por que você está dizendo isso? Porque nós somos servos de Cristo Jesus. Então, isso se aplica também a nós na condição de servos, que é que eu quero usar aqui, ó. Quanto aos servos que sejam, em tudo obedientes a quem? Ao seu Senhor, que nós possamos ser obedientes a Jesus, amém, amados? E o que mais, pastor? Dando-lhe motivo de, não sejam, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda, a fim de ornarem em todas as coisas. Quando eu sou fiel a Deus, eu coloco em alinhamento a minha postura com toda a doutrina do Deus que me salva. Quando eu sou fiel a Deus, eu coloco em alinhamento toda a doutrina daquele que me salva. Amém, amados? Vou voltar para esse texto depois. Consegui me fazer entender, sim ou não? Então tá, deixa eu ir para um último texto, é o profético, é o que fala da conferência. Estou olhando para o tempo ali, vai, próximo. Quero falar sobre tudo isso. E agora, já falei dos mais velhos, já falei dos mais novos, já falei de criança, já falei disso. Quero falar de coisas práticas para nós como igreja. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Então vamos lá, agora é o pastor falando para a sua casa, como anjo da igreja. Anjo significa mensageiro da igreja. Vamos ler esse texto. Leia lá o primeiro texto de Salmo, por favor. Então, nesse salmo, o salmista começa a falar das coisas de Deus, do padrão das coisas de Deus, de como elas acontecem. Ele fala um dia, fala outro dia. Assim como uma noite, fala outra noite. Ele fala, sem falar, eles comunicam uns para os outros. Depois ele fala das coisas de Deus, fechando, dizendo assim, ó. Não fechando, né? Mas no meio do ensejo, do pensamento, ele fala. A lei do Senhor é? E restaura o quê? E restaura o quê? O testemunho do Senhor é o quê? E dá. Então ele começa a falar, ó, se tudo andar no padrão de Deus, das coisas como Deus fez, a lei do Senhor é perfeita, boa para quem? Para a sua alma, ela restaura a sua alma. Falar disso é a coisa mais atual do mundo. A Laís está aqui, ela é psicóloga. Qual que é o mal do século? Você pode pegar no Google e perguntar, qual é o mal da humanidade ou o mal do século hoje? Doenças o quê? Da alma. Mentais, é transtorno, é não sei o que, é não sei o que lá, não é tia Karen, a tia Karen atende um monte de gente lá, a maioria é tudo, né, é tudo coisa emocional. Quando a gente começa a legislar contra a vontade de Deus, contra a lei de Deus, a gente começa a perder a segurança das nossas almas, normal isso, amém, amados? Pode olhar, os países que têm mais coisa contrária à lei de Deus são os mais perturbados de alma, aí tem que se entorpecer, e assim, ok, não quero avançar nisso. E o testemunho do Senhor é o quê? Fiel. E dá o quê? Pastor, o que tem a ver sabedoria com descansar minha alma? Tudo. Já ministrei uma série e falava sobre sabedoria. Se você for sábio, você não tem problema. Você sabe resolver. Se você bater o seu carro, você tem um problema que você não sabe resolver. Se você é o cara da seguradora, você está torcendo para o outro bater o carro, porque você ganha dinheiro com o problema do outro. Sempre que você sabe resolver, você não tem problema. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria ao simples. Amém, amados? Amém? Mas eu quero falar do primeiro versículo lá, principalmente, que isso é mais profético, mas eu quero falar, um dia discursa, e uma noite revela. Aqui ele está falando que um dia fala com o próximo dia, e uma noite revela conhecimento para a noite anterior. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu explicar aqui para o nosso cenário. Nós não podemos desconectar as gerações. O mundo vai sempre dizer assim, ó, seu pai não sabe tantas coisas, seu pai não entende muito disso, você não sabe muito o que você está fazendo, as jovens vão estar aqui nas escolas, já vão ouvir falar que o pai está fora de moda, já mudou o padrão da moda, as coisas de vestir, vai querer desconectar as gerações. A palavra de Deus diz que um dia fala outro dia. Amém, amados? Eu não peguei, eu ia fazer esse estudo para colocar, que eu já fiz muitos anos atrás, de colocar todas as idades prováveis dos apóstolos, mas não tem problema, Jesus tinha todas as idades. O que eu estou querendo comunicar e falar para nós como igreja? Posso ou não? Estava conversando com um amigo meu, que eu conheço, ele é bem mais novo que eu, e é pastor de uma grande igreja hoje em dia. E ele contando para mim, meu pai era líder, ajudava lá na igreja os jovens, crianças. Eu e meus irmãos eram mais velhos, e os outros eram criancinha, tinha 5, 6 anos de diferença, 7 anos e tal. E ele me contando de todos aqueles meninos que estavam ali. Ele falou, Fabinho, de todos esses, me chamam de Fabinho, né, mas pastor Fabinho, às vezes, mas Fabinho, de todos aqueles que conviviam ali, que você conheceu, quase todos não estão na igreja. Falou, só eu, meu irmão, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Tipo assim, falou duas pessoas de uns 10, 12 crianças que eu conhecia. Eu tinha uns 14, 15 anos, eles eram mais novos. Tinha 9, 8, 7, então eu, né? Eu vi assim. Por que você está falando isso, pastor? Estou falando pelo seguinte, um dia fala e uma noite revela conhecimento a... Por que você está falando isso, pastor? Nós como igreja precisamos estar conectados entre os mais velhos, os mais novos, as crianças e todos. Em que sentido? Meus filhos têm 7 e 5. Deixa eu pegar um exemplo melhor aqui. Ó. Quantos anos tem a gata, mãe? 4 anos? É a primeira. Oi, linda. Ah, eu te vi lá no infantil. Você é minha amiga, Mel. É? Viu? Nós já conversamos lá dentro. Você não quis ficar lá hoje? Não, né? Mas você ficou aqui com a mãe, né? Tá bom, não tem problema, né? Eu já conheci ela lá na infantil. Eu passo lá daí para as crianças. Né, Mel? Você tá bem, gata? Ótimo, então tá bom. A Mel tem quantos anos? 3 ou 4? Que ela falou assim para mim. 4, então tá certo, tá bom. Né? A gente entrou meio numa dúvida numérica. Mas então tá, a Mel tem 4 anos. Ou tem um neném lá, quantos anos tem? 2 anos. Estão aqui comigo, amados? A Bíblia fala que um dia fala a outro dia. Como é que é o nome dos pais da Mel? O Lucas, quantos anos o Lucas tem? 24. E a mãe? 23, ótimo. O Lucas tem 20 anos de diferença da Mel. Deixa eu te contar, um dia Lucas e um dia, muito provavelmente, um dia, em algum período da vida de vocês, a Mel vai ser influenciada por alguém que não é vocês. Muito provavelmente por um amigo ou uma amiga um pouquinho mais velha. Quem aqui já fez algo porque um amigo um pouquinho mais velho, um amigo um pouquinho mais velho te levou a fazer que seus pais nem sabem ou não gostariam que você fizesse? Esse é o problema que a gente tem às vezes como igreja. A gente, em vez de um dia falar com outro dia, a gente fica dando pulos de geração em geração. Minha preocupação é com todas as idades da igreja, porque eu tenho 2 filhos de uma certa idade. Meus filhos em si não são uma preocupação, se eu fosse pensar. Em que sentido? Minha particular, Fábio, quero trazer um exemplo meu para colocar para todos vocês. Estão aqui comigo, amados? Em que sentido? Eu olho uma criança aqui da igreja, 9, 10, 11 anos, igual os meninos. Cadê? Os meninos do Tio Gu, que eu vi em algum lugar que estavam. Os meninos que são dos juniores, que são mais velhos. Eu posso chegar e falar assim, ah, são mais educados. Tudo bem, são membros da igreja, mas eu não sou pai, eu não tenho nada a ver com isso. Embora eu sou pastor, eu tenho a ver com tudo isso em todo lugar. Até conheci minha amiga que era visitante aqui hoje, ó. Né, Mel? Mas por que você está falando isso, pastor? Porque assim, ó, meus filhos não vão se espelhar necessariamente em mim. É claro que eles vão olhar para o pai, eu quero ser um exemplo, eu quero estar com eles, mas os amigos vão ter influência muito forte na vida deles. E a minha pergunta é, a gente não vai preparar uma outra geração para que uma outra olhe? Um dia fala, a outro dia. Nós como igreja devemos ter pessoa que é habilitada, que é boa na palavra, que é um exemplo de homem e mulher de Deus, do 0 ao 100. Do 0 ao 100. Não adianta ter uma faixa, um período ou uma coisa. Vocês estão aqui comigo, amados? Não pode ser assim. Um dia tem que falar para outro dia. Então, os de 11 e 12 vão olhar para os de 13 e 14. Os de 14 e 15 vão olhar para os de 16. E assim por diante. Nós precisamos construir juntos uma conexão. Posso ouvir um amém, amados? As jovens aqui que são super bonitas, quantos anos têm? 13 e o que mais? 12? 12 e 13. Por mais que a pastora é muito bonita também, né? E muito legal. Mas a pastora já tem 37. Então tem certas coisas. Vocês acham que a pastora é velha assim? Não. Não? Graças a Deus. Mas daqui a pouquinho ela tem 40. Eu não sou o líder dos jovens aqui na igreja. Não porque eu não sei pregar. Inclusive eu acho que eu prego melhor que o líder dos jovens. Desculpa, Antônio. Mas como anjo da igreja, eu tenho que ter a consciência, eu e a pastora, que a maioria das fontes de alimento e de revelação para a igreja, apostolicamente, vão vir para mim. E não estou falando em prepotência. Amém, amados? Estou falando que é o óbvio, é o lógico, por isso que eu sou pastor da igreja, senão eu não seria. Amém? Amém, igreja? E tem que ser, todo mundo que é membro de uma igreja tem gostado do seu pastor pregando, acha que seu pastor prega bem, tem que ser assim, senão você não vai nem ficar naquela igreja. Não é verdade? É óbvio, mas por que você está falando isso, pastor? E por que você não é o líder dos jovens? Eu não sou, porque um dia tem que falar outro dia. Amém? Amém, igreja? E nós, por que eu estou falando isso? Deixa eu falar igual eu falei do exemplo dos meus filhos. Se eu olho uma criança que tem 9, 10 anos e o comportamento dela não é legal, ou não está indo bem, ou não está nos padrões de Deus, e eu olho, e eu como membro da igreja, a igreja é uma família de famílias. A igreja é uma grande família de famílias. E eu olho um comportamento que é de qualquer jeito, eu falo, ah, isso aí não tem nada a ver, é os pais dele, eles que não educam essas coisas. Eu acho que não tem nada a ver, só que na verdade tem tudo a ver. Porque aquela criança de 9, 10 anos vai ser uma influência para meu filho de 7, 5. Meu filho de 7, 5 sendo corrompido, eles também vão influenciar negativamente uma outra geração. Quem está me entendendo aqui? Nós precisamos nos preocupar com todos. Nós precisamos nos preocupar com todos. O diabo não cerceia de recurso e de tudo para tocar todas as gerações em todas as idades. Quem já percebeu? Em todas. Então a igreja não pode ficar aquém nisso. Nós inclusive temos que desfazer as obras do diabo. Amém, amados? Então temos que ser todas as idades conectadas com Deus, todas as idades buscando a Deus e todos sendo um exemplo. Amém, igreja? Chacoalha quem está do seu lado e fala, pastor pode estar falando de você. Estou acabando já, vai, vamos lá. Deixa eu falar o que significa geração. Posso? Rápido aqui, que agora eu passei do tempo mesmo, eu me empolguei aqui, vai. Eis a história de Noé, Noé era homem. Justo e íntegro entre os seus. Andava. A palavra contemporâneos no original, né, em algumas traduções fala mesmo. Era fiel e injusto nas suas gerações. Deixa eu explicar. A palavra gerações do hebraico, não vou adiantar aqui, quem conhece o meu sistema, né, de como eu ministro essas coisas, já vai entender. Primeira menção então, a palavra geração está conectada com algumas coisas. Primeiro, está conectada com justiça e integridade. E Noé, que chama descanso, está conectada com andar com Deus. E a palavra gerações significa o quê, pastor? É a porta, o acesso que conecta ao cabeça, ao topo ou ao princípio. Quando eu estou investindo em gerações, eu estou conectando com um novo começo. É isso que significa gerações. Então, por que você está falando isso, pastor? A nossa continuidade se dá na próxima geração. Moisés andava com Josué, que era a sua conexão para um novo princípio, direto. Quando foi o momento, ele orou por ele e transferiu. Quem pode dizer glória a Deus? Amém, amados? Nós temos que ter essa preocupação. Por quê, pastor? Porque as minhas obras demonstram a minha fidelidade a Deus. Se Abraão e Isaac não tivessem tido relacionamento com Jacó e assim por diante, quando Deus aparecesse e falasse, eu sou o Deus do seu pai Abraão, do seu pai Isaac, não valeria de... Porque as obras, o meu comportamento, comprova a minha fidelidade para com Deus. Conseguimos fazer entender, sim ou não? No fim das contas, que todo mundo quer ouvir é isso aqui, passa lá. Opa, desculpa, deixa eu só ir para Tito. Reforçando o que ele fala para os servos, não. Não. Pelo contrário. Deixa eu só explicar rápido para ninguém ficar assim, meu Deus, mas os servos furtavam lá. Querido, não tinha como ele furtar, porque ele morava na casa do seu senhor. O furtar aqui é tipo aquela coisa assim, ó, a Bíblia fala, os servos, você não come primeiro, você vai comer da mesma comida do seu senhor, mas prepara para ele e come depois. É a mesma comida, o não furte é, não pega o bife que era dele, antes da hora. Deixa eu trazer para a nossa linguagem hoje, fica mais fácil, posso ou não? O furtar é assim, ó, você é pago para trabalhar, você fica 2 horas no WhatsApp, não furtem. Deu para entender agora, né? No mesmo para com Deus, você tem dons e talentos que o Senhor te deu, capacidade de frutificar e de multiplicar, para quem não enterrou o talento, ele fala assim, servo, bom, enfim, ganhou 5, multiplicou 5, é isso aí, ganhou 2, multiplicou 2, é isso aí. Furtar é quando eu poderia fazer algo, eu tenho a possibilidade de fazer algo, eu não faço. Amém? De algo que Deus me deu. No fim, todo mundo quer ouvir o que eu falei dessa palavra, Mateus 25. O que, que todo mundo quer ouvir? Quer ouvir que foi fiel nas suas obras. Coloca lá. Estou acabando. Vai. Meu desejo, como eu creio de muitos cristãos que já entenderam o seu relacionamento com Deus, é chegar naquele dia e o Senhor falar, servo. Não é? Um dia se apresentar diante do Senhor, ele poder falar, ó. Servo bom e fiel. Eu quero ouvir isso do meu mestre, em nome de Jesus. Disse o Senhor, muito. Servo o quê? Servo o quê? Servo o quê? Quando eu sou fiel, eu me transformo como quem me fez. Por que você está falando isso, pastor? Jesus, quando ele conta essa parábola, ele fala que o Senhor disse para ele que ele era bom e fiel. Talvez você não entenda o cenário aqui. Aqui é porque ele... Quando falaram para Jesus, bom mestre, ele falou, ninguém é bom a não ser quem? Deus. Mas quando eu sou fiel e termino tudo que eu tenho que fazer, eu posso me tornar como o meu Senhor. Quando eu preguei sobre o discipulado, ele fala, cabe ao servo se tornar como seu Senhor. Nosso dever aqui nessa terra é nos tornarmos bons de verdade, igual a Deus. Bom a quem termina tudo que Deus dá para fazer. Quem pode dizer amém? Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a... Fui fiel, guardei todas as coisas. Por que você está falando dessas questões, pastor? O que isso tem a ver? Já vou conectar todas as coisas. Então ele fala assim, ó, servo bom e? Daí ele fala, como é que ele mediu que ele se tornou bom? Porque ele foi fiel no pouco, por isso sobre muito te entra no gozo do teu Senhor. Próximo, vou acabar aqui, pode se colocar de pé. para acreditar que eu estou acabando. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de gerações. Deus é um Deus de gerações. Não ache que o outro, o reino dos céus respeita ao próximo. Quando eu cuido de todas as gerações, eu estou cuidando de mim mesmo. Amém, amados? Às vezes você está cuidando de uma criança no ministério infantil, você nem tem ideia. Talvez ela vai ser a pessoa que vai casar com seu filho ou com a sua filha. Vai ser a pessoa, você nem tem filho ou filha, mas vai ser a pessoa que vai ter uma empresa, vai dar o primeiro emprego para o seu filho ou para a sua filha. Amém, amados? Vai abençoar, nós não sabemos. Mas o que você está falando disso, pastor? Eu quero falar uma última coisa aqui para com os líderes da casa. Quem é líder da casa? Ótimo. Porque o Senhor é o quê? O que o Senhor é? O que o Senhor é? O que o Senhor é? Bom. O que nós devemos ser no final da nossa vida? Bom também. Servo. Fala muito bem. Terminou. Servo. E o quê? Fiel. Bom igual o meu Senhor, porque eu estou crescendo na estatura de varão perfeito, buscando estar como Jesus. Mas olha aqui o que ele fala. A sua. A sua o quê? Então, como o pastor não dá recado, o pastor prega, deixa eu falar com os líderes da igreja. Aqui de manhã eu peguei um monte que tinha um monte de cenário. Nenhum quase escapou em nenhum momento da sua vida de um grande BO. Já te repreendi, Antônio? Já te repreendi, qualquer um que se apontar aqui. Até o Arão, que é mais velho que eu, já tive que sentar. Arthur, cadê o Arthur? Arthur, quando você for mais velho, a gente vai conversar coisas do seu passado, né, Paula? Que olha, Arthur, você nem viajaria comigo, eu acho, hoje em dia, nessas alturas aqui. Não, nada de maldade, que eu estou dizendo assim, ó. Todo mundo que a gente já teve um relacionamento, que eu já tive, todos os líderes aqui que são da casa, já foram repreendidos, já foram passivos de repreensão, como eu já fui do meu pastor diversas vezes, tá? Não é uma, nem duas, nem dez. Diversas. Peço perdão, arrumo, não tem... Mas aqui, ó. Mas ele fala, o Senhor é bom e a sua? Dura como? Dura como? Não entendi. Dura quanto? A igreja está crescendo, amados. Tem de novo uma geração de um monte de jovem, ó. Cada um de um jeito, assim, né? Uns bonitos, uns nem tanto, mas fiquem felizes. Aqui os homens que não são tão bonitos casam com mulher bonita. Não fiquem preocupados. Só fica na igreja. Né? E às vezes, a gente esquece que o Senhor é misericordioso. E quando a gente começa a ficar muito religioso, amados, e a crescer, eu esqueço que um dia tem que falar com outro dia. E que às vezes, o dia de ontem, eu gostava de uma coisa e hoje eu não gosto mais. Que eu falei aqui com as pessoas que assim, ó, nós precisamos agir com mais misericórdia, líderes. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? E não levem o padrão que eu trato vocês como o padrão que você trata uma pessoa que chegou nova na igreja. Pelo amor de Deus, nós já temos vida juntos, anos juntos, maturidade juntos. Eu falei de uma das coisas, o único problema que eu tive maior assim de outras coisas foi pornografia. Mas hoje, queridos, eu não tenho problema nenhum com pornografia. Por quê? Porque eu tenho uma mulher só para mim e eu escolhi uma grande. Então eu não vou ter problema com pornografia, porque toda vez que eu quiser intimidade, eu tenho minha esposa. O único trabalho é fazer as crianças dormir. Pois eu resolvo as coisas. Mas nada como uma quadra de futebol na igreja. Corra, pule na cama elástica, vá. Agora, eu não posso ter esse mesmo padrão quando eu estou conversando com um jovem que eu estou aconselhando que vive num mundo diferente do meu. Amém. Amém. Líder de célula, líder de ministério, diáconos, presbíteros. Meu rigor para com eles não é dessa forma. As misericórdias do Senhor duram para... sempre. É diferente eu falar, se eu tivesse falar com um Arão com problema de pornografia, aí eu pego o pau da cruz e bato nele mesmo. E a Paula bate, mas um monte de gente vai bater, está amarrado, nunca vai acontecer. Amém, amados? Agora é diferente eu ter que lidar com um jovem, que fosse que eu tivesse que tratar um dia desse problema, está amarrado o nome de Jesus com o Arthur. Por quê? Está vendo, está sendo influenciado, e mesmo assim não é a mesma medida. Eu vou ter o mesmo rigor da palavra de exortar, mas eu vou agir com misericórdia. A quem muito é dado, muito é cobrado. Mas enquanto ainda é novo, posso ouvir um amém? Por que você está falando isso? Vamos despertar isso de novo dentro de nós? Posso ouvir um amém? A igreja vai crescendo, muita gente é muitos anos de igreja, muitos são jovens. Lívia tem quantos anos? 21, quantos anos está na igreja? 9 anos, metade da vida praticamente está na igreja. É óbvio que a Lívia, se eu for falar de alguns assuntos, não vai ser igual uma jovem que acabou entrando, nem que seja, posso usar como exemplo, Bruna, que você cantou aqui agora, tem 21 também, como é que eu vou comparar 9 anos na igreja com a amada que vem nos visitar hoje pela primeira vez? Mas já tem a Mel, em outras coisas já está bem na frente, né? Está aí a gata. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? É óbvio que é na mesma idade, mas um tem anos de coisa que conhece, outros... Que o Senhor desperte um povo misericordioso, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque a nossa fidelidade dura de geração, hein? Geração. Eu vou mostrar a minha fidelidade quando eu estou preocupado com o meu futuro, com a porta que vai dar acesso para outras coisas. Nós, como igreja, estamos vivendo de novo uma nova fase. É muito visitante, é muita gente nova. Creio no que Deus vai fazer no próximo ano. Quem pode dizer amém? Por isso que eu estou pregando sobre evangelistas falando. Só que se a gente não tiver misericórdia para lidar com as pessoas, a gente vai perder uma geração. Não vamos perder uma geração. Tenha paciência. Em vez de ficar bravo, faz igual eu, a professora tirando sarro, brincando. Mas é, teu filho gosta de ir na igreja por causa de jogar futebol. É isso aí mesmo. Por enquanto é futebol. Um dia vai ser outra coisa. Amém, amados? Amém, amados? Amém, igreja? A gente olha os outros com misericórdia. E a gente se preocupa com as gerações. Vamos orar? Baixa sua cabeça, por favor, em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando pela internet, esse é um momento especial, principalmente você que está pela primeira vez aqui ou nunca entregou sua vida para Jesus. A coisa mais importante que você pode fazer de todas é colocar sua vida diante de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? Repete comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, nesse momento eu me entrego completamente a Ti, eu Te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros. Eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. E quem concorda diz... Deixa eu orar com vocês que fizeram essa oração pela primeira vez. Se você está me assistindo pela internet, procura uma igreja Bola de Neve próxima da sua casa ou qualquer outra igreja que pregue a palavra de Deus. Eles vão ficar felizes em recebê-lo. Se você é daqui, está aqui, deixa eu orar com você em nome de Jesus. Pai, abençoa essas vidas, dá experiência com o Teu Espírito Santo, que se sintam acolhidos, amados por Ti, recebidos em nome de Jesus. E eu te peço, faz aquilo que ninguém pode fazer, dá direcionamento a essas vidas. Que o Senhor venha trazer pessoas próximas, que o Senhor as conecte com os Teus, para que eles possam viver os seus planos, propósitos e desígnios. Em nome de Jesus, e quem concorda diz? Você que